Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 32. A causa que pleiteavam no coração de Honorina a natureza e o amor continuava indecisa, porque a sentença tinha de sempre um martírio para o juiz. Os litigantes combatiam-se mutuamente com as armas das da generosidade e talvez a próprio despeito. Quando queriam ceder o campo, ainda mais avançavam. O pai dizia à filha, não te sacrifiques? O amante dizia à amada, salva teu pai, e esquece-me. Se ao morrer de um dia um dia uma carta do moço loiro, na qual lhe parecia renunciar à esperança de felicidade, era justamente o que mais em seu favor argumentava, e plantava na alma de Honorina novos direitos a essa esperança, na manhã do outro a prática a da vida entre Hugo e sua mãe, o voto solene, que fez o extremoso pai de não só não querer, como também de não consentir o menor sacrifício do coração de sua filha, apesar da pobreza e da desgraça que o esperavam, dava dobrada força, enchia de interesse e de ador a causa da natureza. Pois Honorina, hesitando sempre, lembrou-se, como tantas vezes, da sua fiel amiga e, acreditando que seus conselhos lhe eram mais que nunca necessários, escreveu-lhe depressa estas poucas palavras. É o que eu preciso de ti ao pé de mim, como um pecador moribundo precisa ter junto de si um padre compassivo e sábio, faze por ver-me quanto antes. Diz a teu pai que eu estou muito doente, ou diz o que melhor te parecer. Eu que eu quero pedir-te conselhos, contar-te muitas coisas tristes, e falar-te a respeito. Honorina tinha errado, porque não compreendia o que também se estava passando no coração da sua amiga, se Honorina não tivesse concluído o seu bilhete com as palavras falar-te a respeito. Dele abraçaria sem dúvida Raquel muito depressa, porém para ouvir falar a respeito. Dele é duvidoso que Raquel se apresse. No fim de 2 horas, Lúcia foi entregar a Honorina a resposta que tinha chegado de Raquel. A moça abriu o papel e leu tristemente. Honorina, e eu estou muito doente, é-me impossível ir ver-te agora. Verei se o posso fazer à noite.
Parel,
disse Honorina, mãe Lúcia, é porque ela está na verdade doente. Mas enfim, compromete vir à noite. Contudo, esperar até a noite é muito para quem se vê no meu estado. Eu pensei que a primeira a carta da senhor dona, a Raquel havia lhe consolado um pouco. A primeira carta. Sim, a que ontem lhe entreguei na saleta do terrado. Ai, é verdade, a primeira carta. Pois exatamente por causa dela precisava eu ter junto a mim uma amiga que me aconselhasse. Uma Lúcia, tu és um pouco suspeita, quando em qualquer questão aparece o nome de meu primo. Paciência, senhor dona Orinoa. Paciência. De paciência careço eu, e de muita, porque com efeito é terrível a minha posição. Eu sinto andar minha cabeça à roda. Tenho no coração uma ansiedade inexplicável. Eu preciso falar. Dizer o que sofro a alguém que me estime e que me aconselhe. Ó, como é bom ter uma amiga ao pé de si. Neste momento, Raquel, uma amiga seria a meu lado como um anjo. Mas eu creio que batei tempo a palmas na escada. Se fosse Raquel. Mãe Lúcia quer. Vê-me, uma escrava bateu de manso na porta do quarto de Honorina e anunciou a senhor Dona Lucrécia. Dona Lucrécia? Exclamou a moça. Que a vem visitar, disse Lúcia, quando eu pedi ao céu uma amiga. A senhora não quer ir recebê-la. Não, mãe Lúcia, e Lucrécia não é de cerimônio, é a fa entrar para aqui. A bela viúva chegava, a propósito, Brás Mimoso, que viera cumprimentar pouco antes as senhoras, voltara assustado com o aspecto melancólico de Emma. E, para logo fora dar conta do que observara a sua interessante piprotora. Lucrécia correu imediatamente ao posto que lhe convinha. As lágrimas de uma rival agradam muito ao paladar da mulher ciumenta, e demais, quem sabe se a despeitada viúva não poderá partido da posição de Honorina. Lucrécia não hesita, e se apressa a descobrir campo. Após entrada no quarto, ela aperta a Honorina em seus braços e exclama.
Meus!
Tu tens chorado, dona Honorina. Muito, dona Lucrécia, porque eu sou bem desgraçada. Oh, mas tu me devias ter feito chamar para consolar-te. Porventura não te tenho eu pela minha melhor amiga. Aposto que mandaste buscar dona Raquel. É verdade, mas perdoa. Perdoa-te de todo o meu coração, pois que sois amigas da infância. É tão doce uma amizade dos primeiros anos. Eu também amo muito a dona Raquel, porém onde está ela? Não pôde vir. Desgraçadamente se acha doente, ó. Jamais se está doente para acudir a uma amiga que chora. Dona Lucrécia, Raquel não mente. Esqueçamos isso, continua a viúva, não veio ela, mas aqui estou eu, vamos, dona Honorina, que querem dizer essas lágrimas? Honorina estremeceu, como sempre. Apareceu no espírito da moça com confiança que lhe inspirava Lucrécia. Havia no coração de Honorina, talvez um pressentimento de que aquela mulher lhe seria falsa. Mas ao mesmo tempo esse coração estava tão cheio de mágoas. Esse espírito tão repleto de temores, de dúvidas, de amor e de piedade. Que por força tinham ambos de esvaziar-se no seio de alguém. Portanto, depois de muito tempo de hesitação e de vivas instâncias da viúva, Honorina, abaixando os olhos, disse.
Antes de tudo, tu me deves perdoar uma falta, dona Lucrécia.
Uma fada?
Perguntou a viúva fixando na moça vistas perscrutadoras. E qual é? Eu não te tenho dado toda a minha confiança.
Até agora te ocultei o meu único segredo.
Eu sabia, eu adivinhava.
Dona Lucrécia. Eu amo, há muito tempo. Bem então, Honorina derramou toda a relação de inocente paixão no seio da viúva, como um licor dó doce cristalino, que gota a gota se deixa cair em um vaso impuro. Lucrécia escutava atentamente a história daquele amor já tão adiantado e tão terno, que ela mal tinha suspeitado na noite do cão à sombra da mangueira e na seguinte tão tempestuosa e terrível. A vaidosa viúva teve inveja desse amor de homem misterioso e devotado, que se metamorfoseava em tantas figuras, que aparecia inopinado em tantos lugares, que velava tantas noites, que assoberbava a mesma morte por uma mulher. Ela sentiu que esse homem valia mil vezes mais do que Otávio, e ouviu, com inveja ainda, essas doces e imutáveis palavras de seus singulares escritos, palavras que semelhavam um mote guerreiro inscrito no escudo de amoroso cavaleiro de prisca idade. Honorina não esqueceu nada, tudo quão com ela se passara, e se estava passando confiou à falsa amiga. As pretensões de Otávio, a sua resposta, os desejos de sua avó, o propósito de seu pai, as cartas de seu primo, tudo foi revelado. E, quando terminou sua tão longa narração, Honorina respirou mais livremente, e como esperando um conselho, levantou os olhos e os fitou no rosto de Lucrécia, que, pensativa, tinha os seus esquecidos sobre o tapete, que se achava estendido aos pés do leito da moça. Em que pensava ela? Já uma vez o dissemos. A mulher não detesta sua rivalda pelo amor que pode ao seu amado, mas antes pelo amor que lhe vota a ele. Merecer mais que ela é o crime. E embora não deseje, não faça por merecer, o suposto crime existe e o castigo se forja. Também já uma vez o dissemos. Vençamo-la. É o grito de guerra de uma rival. Lucrécia não tinha, mesmo ouvindo na confissão de Honorina, o quanto esta desprezava Otávio, esquecido seus desejos de vencê-la rebaixando-a. Pondo-a, se possível lhe fosse, ainda abaixo de seus pés diante do homem que dela se esquecera por Honorina. Estudando a relação que acabara de ouvir, Lucrécia tinha um espírito três pretendentes à mão de Honorina, nada disto. Nenhum deles lhe agradava. A mulher que se casa nunca se rebaixa. O casamento é sempre um triunfo da mulher. Portanto, era preciso afastar a moça de todos eles. A miséria de Hugo de Mendonça já era alguma coisa, mas não tudo. Honorina podia ficar nobre e virtuosa, mesmo nas garras da miséria, e Lucrécia compreendia perfeitamente que uma moça bela e sempre virtuosa no meio das privações da pobreza é como uma flor do céu caída na terra, como um pensamento de Deus dito entre os homens. É a verdadeira Angélia virtude. Depois de muito refletir o costumado e doce sorriso de seus lábios, apareceu, dir-se-ia que aqui a viúva teve uma tábua de salvação para Honorina, e ela havia somente entrevisto um caminho que ao dia a levar a profundo abismo. Indão, dona Lucrécia, pensas que já não há esperança de felicidade para mim? Não, eu estava pensando em outra coisa. Lembrava-me de uma sentença que se passou comigo, quando trataram de casar-me, e que se parece muito com o que sucede contigo, queres ouvi-la? Se o julgas conveniente, quando quiseram casar-me, eu tinha 16 anos. Era, pois, da tua idade, não contava como tu pai e avó, mas, em compensação, tinha mãe e tio, amava em segredo ao moço, como tu amas, pois bem, a minha mãe e meu tio descobriram meu amor, não o aprovaram, e para melhor combatê-lo, fingiram ignorar sua existência, quem sabe, dona Honorina, se te sucede o mesmo. Não, também eu não digo que se escuta. Um dia veio um senhor pedir-me em casamento. Compreendes que eu fiz como fizeste? Disse que não vês como se tem assemelhado nossos destinos.
Sim.
Prossegue.
Passado algum tempo, minha mãe se me apresentou aflita e chorosa. Leu-me a sentença de um tribunal que lhe fazia perder metade ou quase todos os seus bens em favor de um primo meu. Esse primo amava-me também e exigiu a minha mão, ou o que lhe tencia. Ora, não vês como continuam a aparecer-se nossas histórias. Apenas uma troca de papéis, porque contrigo é teu primo, que aparece como salvador. E comigo cedeu que foi o Ilmer o primeiro dente que creveu a minha mã, oferecendo-se para salvar-nos no ar. E depois, estava o tal meu primo disputando na sala com minha mãe e meu tio, e uma escrava disso me avisou.
Fui estalo.
Meu tio defendia as pretensões de seu sobrinho, e minha mãe jurava que antes queria ver reduzida a réelha do que obrigar-me a casar com esse meu primo, a quem eu também já havia rejeitado. Esta é uma pequena dessemelhança entre nossas histórias.
Enfim.
Lembrou-se o meu primeiro pretendente. Meu tio gritou contra ele. Minha mãe falou a seu favor, mas jurou que nem com esse me obrigaria a casar. Depois pintaram a miséria com horríveis cores. Minha mãe, Dona Honorina, falou como teu pai. Estava chorando quando eu caí em seus braços, e para salvá-la da pobreza, esqueci meu amado e hoje sou com Yonda, e portanto tão viúva.
Hipeto, disse Lucrécia interrompendo a moça, ainda não acabei a minha história. 3 dias depois do meu casamento conheci que tinha sido vítima de uma traição. Não havia sentença contra nós. Meu primo se tinha conciliado legalmente com minha mãe em obséquio a meu marido, de quem era amigo, a para servi-lo, ajudar a tramar a intriga, fingindo querer casar comigo, e 3 dias depois veio à nossa casa de beber um copo de vinho à saúde dos noivos. E tua mãe, Dona Lucrécia? Minha mãe queria tornar impossível assim o meu casamento com o homem que amava em segredo.
Oh!
Dona Lucrécia, também nisso diferem nossas histórias, porque meu pai nada suspeita do meu amor, e ainda que tudo soubesse, tal não era capaz de fazer, porque meu pai é meu pai.
Dona Honorina, também minha mãe era minha mãe. Mas o que tu pareces querer fazer-me pensar é uma injúria que eu não sofrerei que se faça a meu bom pai e a minha avó.
Meu Deus, Dona Honorina, eu não te quero fazer pensar coisa alguma compona tratou mon ai, vó. Eu não fiz mais do que contar-te a história do meu casamento. Que tanto assemelhaste à minha, Dona Lucrécia. Isso não partiu de mim, é filho do acaso. Mas eu te pedia conselhos. E tu me contaste uma história. Donde podias tirar bons conselhos, Dona Honorina? Outra vez. Eu não sei dizer às minhas migas senão a verdade, embora cruel. Eu vejo-te pretendem fazer vítima de uma intriga. Dona Lucrécia, não compreendo como se possa ser na praça um rico e feliz comerciante, e em casa um negociante falido.
Basta, Devil, eu não quero ouvir o que a senhora diz.
Eu cumpro meus deveres de amiga, tu.
Dona Honorina, sacrifica-te. Escuta tu o que te fazem ouvir detrás de uma porta. Entrega-te ao homem que te indicarem. A esse senhor Otávio, ou ao outro que de longe requesta, e te preguicem te ver, sem te amar. E no entanto, esqueça que tanto te idolatra.
Oh, basta, basta pelo amor de Deus.
Se aquele que por ti vive e vela sempre, aquele que te ama com um amor tão novo, tão singular e tão belo, que por ti expôs sua própria vida.
Dona Lucrécia.
Cora meu não.
Compaixão para ele, pobre moço, que tudo devia confiar de tua constância, e que em breve terá de marcar o teu nome, como ainda um novo exemplo da volubilidade do nosso sexo. Mas quando eu digo que o amo, que o adoro. E que amor é esse, Dona Honorina, que não é capaz de nenhum extremo, de nenhum sacrifício pelo objeto amado? Que chama é essa que cede a tão fraco sopro? Que cede a tão fraco furo?
Dona Lucrécia, sabes o foste o anjo querido de teu pai?
Nós. Nós lhe devemos tudo certamente, mas talvez que, cegos por seu amor, temerosos por nosso futuro, todos eles nos julgam muito imbecis para escolhermos um esposo, e quase sempre supõem indigno de nós objeto de nosso amor. Queres exemplo? Aí tens a vida, o destino da totalidade das mulheres a que me tens a mim, e finalmente, aí te tens a ti.
Honorina viu o rosto de Lucrécia animado e cheio de fogo, ingênuo que era, não compreendeu que há também entusiasmo no crime.
E Lucrécia, hábil e astuta, soubera ferir a corda sensível do coração da moça traiçoava, tocando no seu amor, mostrando-se inflamada e viva na defesa do moço loiro, tinha roubado a atenção e prendido o espírito de Honorina. Com a eloquência e finura que lhe haviam dado o trato e a vida cortesã, foi levando a incente de moças a passo até o ponto onde queria dar-lhe o último golpe. Encheu até as bordas um copo de horrível veneno, que lhe deveria deixar para beber, só quando tinha esgotado os mais capciosos argumentos, os mais detestáveis e perigosos sofismas, foi, fingindo-se fatigada, calou-se e respirou aquejando. Mas em conclusão, perguntou Honorina, que devo eu fazer? O que me aconselhas? E para que o conselho, se não estás disposta a segui-lo? Se ainda há pouco me mandaste calar. Perdoa, porém eu não podia ouvir falar contra meu pai. Pois então obedeça-lhe em tudo. Mas isso é uma impiedade? Quando eu te peço um auxílio de amizade. Eu acho um meio. Ouve-o das duas uma, ou tuas vítima de infernal trama, ou não, há um recurso mercê do qual pode escapar à intriga, ou perder a estima pública e qual? O seio de Deus. Eu não compreendo. Julga-se sempre mal de uma mulher que foge de seu pai para entregar-se aos cuidados de outro homem. Mas ninguém pode admitir a que será que arranca da casa de seus pais para abrigar-se à sombra dos altares do Salvador do mundo. Cumpre fugir e entrar em um convento. Fugir de meu pai? Deus está acima dos pais. Fugir de meu pai? Sim, mas para entrar logo em um convento. O que tu me aconselhas, Dona Lucrécia, se assemelha muito a um crime? O crime buscar a casa do senhor. Dom Honorina, tu desarrazoas. Ouve-me saindo da casa de teu pai. Tu lhe deixas uma carta em que declaras a resolução que tomaste e o lugar onde foste procurar um abrigo. Aí, se foi uma cilada que contra ti forjaram. E teu pai te ama, esperas o seu perdão e sais depois nobre, canda e pura, como entraste, para ser esposa do teu interessante e misterioso amado. E se é uma realidade o que se passa aqui, tu ficas no convento e nem te sacrificas, nem te tornas pesada a teu pai. Não, Dona Lucrécia, fugir de meu pai, não. Ó, pensa bem no que vais fazer, minha querida amiga, lembra-te que, com a inconstância deste mundo, podem pouco tempo estar mudadas todas as cenas que hoje tão tristes se apresentam. É possível. É mesmo provável que o senhor Hugo de Mendonça se reabilite no comércio. Não seria nenhum milagre vermos esse moço loiro aparecer inopinadamente rico. Feliz e alegre, a fortuna é assim, inesperada e imprevista sempre. Vê, pois, o que lhe cumpre, Dona Orina. Dona Onomimensa, para esperar a fortuna se faz preciso fugir desta casa, aqui há perigo. Aqui tu não terás força para resistir às lágrimas de teu pai. O veneno é pouco a pouco escondo pelos ouvidos de Honorina. A pobre moça escondeu o rosto entre as mãos e, derramando torrentes de lágrimas, exclamou por entre soluços. Não, Dona Lucrécia, fugir de meu pai, não. Pois bem, faze o que te convier, Dona Honorina, sacrifica-te. Com teu sacrifício imola. Mata esse pobre moço que te salvou, porque é preciso dizer que um homem que ama como ele não sobrevive à morte de seu amor.
Dolgécia!
No entretanto, eu cumprirei o dever de amiga. Se te resolveres a seguir os meus conselhos, escreve-me esta simples palavra sim. Eu farei o resto, às 10 horas da noite, em ponto esperar-te em uma carruagem a 20 passos do portão desta casa, e do lado da minha, conduzir-te-ei ao convento, para cuja entrada darei com o maior segredo todos os passos, esta tarde. Se me não responderes até às 2 horas, voltarei a ver-te. A pensa e resolve-se. Lucrécia levantou-se e despediu-se de Honorina, que ao vê-la sair do quarto canou ainda. Não. Dona Lucrécia, fugir de meu... Não.
Não.
Às 2 horas da tarde, uma escrava de Lucrécia entregou-lhe um pequeno bilhete, que fora trazido por um pajem, que para logo se retirara sem cuidado de resposta. A viúva abriu impaciência ao bilhete, e sem poder ocultar infernal prazer que lhe transluzia no semblante, murmurou arrastando-se por cada uma sílaba das frases. Vingo-me. No bilhete estava escrita uma única palavra, sim.